Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, ZYE 365, faixa de 25 metros na frequência de 11.780 kHz, faixa de 49 metros na frequência de 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, ZHY 288, AM 680 kHz, FM 96,1 MHz. Rádio MEC FM, ZYD 465, 99,3 MHz. Rádio MEC AM, ZYH 705, 800 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional.
Horário de Brasília, 6 horas.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018. Começa agora o Repórter Nacional, edição das 6. Em rede, a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional FM Brasília e demais emissoras que retransmitem o Repórter Nacional em todo o país. Eu sou Luciano Barroso e a partir de agora, o que é notícia no Brasil e no mundo. Boa noite, América Melo.
Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes de Brasília, Rio de Janeiro e de todas as emissoras parceiras.
Acompanhe pela internet na página radios.ebc.com.br ou pelo aplicativo Rádios EBC. Pode ser baixado no Google Play ou Apple Store. Vamos começar trazendo os destaques de hoje.
Supremo Tribunal Federal deve julgar em março última ação sobre acordo entre bancos e poupadores.
Rio continua em alerta por causa da possibilidade de novos temporais.
Brasil e Colômbia discutem impacto da imigração de venezuelanos.
Repórter Nacional.
O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento de 5 ações relacionadas ao novo Código Florestal. O repórter Vitor Ribeiro acompanha a sessão. Boa noite para você, Vitor.
Oi, boa noite, América.
Já tem algum resultado, Vitor?
Ainda não, América. Olha, o Supremo retomou hoje, como você disse, o julgamento de 5 ações que questionam a constitucionalidade de 22 itens do novo Código Florestal. O ministro Luiz Fux, que é o relator da ação, já havia votado em novembro do ano passado. Na época, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, pediu vista do processo e suspendeu o julgamento. Carmen Lúcia seria a primeira a votar, mas preferiu antes ouvir as manifestações do ministro Marco Aurélio Melo. Ele criticou a anistia que o Código Florestal concede a alguns produtores rurais que avançaram sobre áreas preservadas.
Não é admissível a anistia de atos ilícitos realizados em data anterior a 22 de julho de 2008. Os dispositivos devem ser analisados de forma sistêmica.
Para o ministro Marco Aurélio, essa anistia desequilibra as relações econômicas entre os diversos produtores. O Código Florestal determina que as propriedades rurais devem manter uma área com vegetação nativa. É a chamada reserva legal, que serve para garantir que a produção ocorra de forma sustentável, preservando os recursos naturais. Então, o que o ministro Marco Aurélio falou é que quando um produtor ajuda a preservar o meio ambiente e o outro não preserva, esse que não preserva, além de estar gastando menos dinheiro, não deve ter direito a anistia nenhuma. Então, e a reserva legal é o principal ponto de questionamento no Supremo. Isso porque as áreas protegidas devem corresponder a 80% do terreno, se for na Amazônia Legal, 35% no Cerrado e 20% na área de propriedade em outras regiões. Mas o novo Código Florestal permite que o Conselho Nacional de Meio Ambiente autorize a redução dessa área para 50% se a propriedade estiver em um estado em que mais de 65% da área fique dentro de reservas ambientais. Os ministros têm concordado que a área de reserva legal não pode ser reduzida. O julgamento não vai terminar hoje. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, vai anunciar quando o plenário voltará a essas ações. Ela está lendo o voto dela ainda. Mas o plenário não deve voltar, não deve demorar a voltar a discutir o Código Florestal, porque enquanto a ministra votava mais cedo, ela disse que esse caso é importante não só para as novas, não só para a nossa geração, mas também para as gerações futuras. Faltam ainda votar os outros 9 ministros da Corte, América.
Muito obrigada, Vitor.
Horário de Brasília são 6:04. Ministro da Casa Civil anuncia primeiras medidas após decreto de emergência social em Roraima. Cariane Costa tem mais informações. Cariane, São Paulo e Manaus são os primeiros estados a receber imigrantes venezuelanos. Boa noite.
Olá, Luciano. Boa noite aos ouvintes. É isso mesmo. E esse anúncio, Luciano, foi feito pelo ministro Eliseu Padilha. Padilha afirmou que o governo já prepara aí a transferência de 530 venezuelanos que imigraram para o estado de Roraima. Eles serão transferidos a princípio para os estados de São Paulo e Manaus a partir de 2 semanas em março. De acordo com a subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil, Natália Marcaça, neste primeiro momento serão escolhidos homens solteiros e que a mudança de estado será voluntária. Esse perfil de homens solteiros corresponde a 4 de cada 10 pessoas do total de venezuelanos em Roraima, que é de 40 mil pessoas. Eliseu Padilha explicou ainda que existem 3 perfis de venezuelanos em Roraima. O que vem para o Brasil com a intenção de ficar e construir aí uma nova vida. O segundo, aquele que vem para a fronteira em busca de uma ajuda mensal, no caso, Bolsa Família, tratamento de saúde e volta para a Venezuela. Ele vai e volta aí até 3 vezes por dia ao país vizinho. E também, Luciana, aquele que quer ficar em Roraima, que são em sua maioria aí, que é em sua maioria indígenas, que preferem ficar em Roraima pela proximidade com a Venezuela. O ministro disse ainda que já foi montado o comitê em Boa Vista e também começa os atendimentos de triagem para identificar quem é quem e qual tipo de ajuda eles precisam. Além disso, a população vai receber um abrigo e nesse tipo de apoio serão vacinados contra o sarampo e a difteria. E também existe uma praça lá que está com cerca de 1.500 pessoas acampadas. Essa praça vai receber estrutura como banheiros químicos. Eliseu Padilha disse ainda que o Brasil sofre aí uma invasão de venezuelanos, invasão justificada, declarou, e classificou a situação dos imigrantes como crise humanitária e afirmou que o Brasil não pode virar as costas. Luciano, mais cedo ainda sobre a Venezuela, representantes do governo da Colômbia se reuniram com o presidente Michel Temer para discutir essa crise que também afeta a Colômbia, já que o país faz fronteira também com a Venezuela. Vamos então agora ouvir a reportagem do repórter Lucas Bordeus Leão.
Autoridades do Brasil e da Colômbia discutiram o fluxo migratório de venezuelanos entre os dois países nesta quarta-feira em Brasília. A chanceler e o ministro da Defesa da Colômbia se reuniram com os ministros brasileiros das Relações Exteriores, da Defesa, da Justiça, da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse que o encontro serviu para a troca de experiências sobre o tema.
Além de algo permanente, que é a cooperação transfronteiriça entre Brasil e Colômbia, nós temos esse problema emergencial. É um surto muito volumoso de imigração forçada de venezuelanos que vem no rumo dos nossos países.
Os ministros das defesas dos dois países ainda assinaram um memorando para o Brasil ajudar a Colômbia na remoção de minas terrestres. A ministra colombiana Maria Ângela Holguín agradeceu o apoio.
Desafortunadamente, éramos o segundo país mais minado do mundo e em isto Brasil ha sido generoso. E ha sido fundamental, ministro. Muitas graças.
A Colômbia sofre com o problema das minas por causa de mais de 50 anos de conflito com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Um acordo de paz foi assinado em 2016, mas o país vizinho ainda está em negociação de paz com outro grupo guerrilheiro, o Exército de Libertação Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Bordeus Leão.
Em Brasília, 6:08. Agora as informações da Amazônia com Juliana César Nunes. Boa noite, Juliana.
Boa noite, América. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Profissão Proteção da Amazônia lançou nesta quarta-feira o Sistema Integrado de Alerta de Desmatamento. A partir de dados captados por sensores orbitais, o CIPANSAR poderá detectar o desmatamento em áreas e época do ano em que os sensores ópticos tinham dificuldade em fazer registros. Via satélite, esses novos sensores conseguem, por exemplo, obter imagens de áreas da Amazônia Legal mesmo em períodos críticos. De outubro a abril, a cobertura de nuvens e as intensas chuvas exigem um monitoramento com técnicas aprimoradas agora disponíveis. O novo sistema começou a ser desenvolvido em 2015 e o projeto prossegue até 2019. Ele foi custeado com recursos do Fundo Amazônia, cerca de R$64 milhões, e do governo federal, cerca de R$16 milhões. 47% do montante de todo o projeto já foi executado. E hoje, aqui em Brasília, em entrevista após o lançamento do sistema, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, ressaltou que, além das áreas de desmatamento, esse sistema, esses sensores poderão também gerar dados sobre mineração ilegal e também tráfico de drogas na região da Amazônia Legal. Voltamos com você, América.
Muito obrigada, Juliana.
Uma semana pós-temporal que deixou vários bairros sem luz, possibilidade de chuva forte, assusta moradores do Rio de Janeiro. Quem tem mais informações é Fabiana Sampaio. Boa noite, Fabiana.
Pois é, uma nova frente fria chegou no início da tarde desta quarta-feira no Rio de Janeiro. Lembrando que há quase uma semana o Rio registrou 4 mortes e vários prejuízos por causa do temporal que caiu no município. Desde o início da tarde, já teve registro de chuva forte a moderada na zona oeste da cidade, inclusive com acúmulo de água na Avenida Ayrton Senna, importante via da região. Também houve registros de chuva moderada fraca em outras áreas. Nesse momento não chove no município, mas para agora à noite a previsão ainda é de pancadas de chuva moderada forte em pontos isolados. O quadro de instabilidade permanece na próxima quinta e sexta-feira, de acordo com informações do Sistema Alerta Rio, com previsão de chuvas moderadas a fortes e eventuais rajadas de vento. A cidade segue em estágio de atenção desde o temporal de quinta-feira, que alagou vários bairros e também deixou milhares de pessoas sem luz. Muitos, inclusive, ainda estão sem energia há quase uma semana, porque a concessionária do município não conseguiu restabelecer todos os pontos. Ao vivo da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Está em votação na Câmara a medida provisória que alonga prazo para investimentos obrigatórios de concessionária em rodovias federais. Sumaia Vilela tem mais detalhes. Boa noite para você, Sumaia.
Boa noite, América. Então, hoje a Câmara colocou aí na ordem do dia medidas provisórias que estão próximas da validade e trancam a pauta. Nesse momento, é esse MP que você falou que está em discussão, que amplia o prazo para concessionários de rodovias federais para com investimentos no trecho explorado, aqueles conhecidos pedágios, né? Esse novo prazo poderá ser estendido em até 14 anos. E se for negociado com essas empresas, não só as datas de limite para obrigação de investimentos são reprogramadas, mas também as multas aplicadas por investimentos não feitos são suspensas. Outra medida provisória também andou no Congresso, a prorrogação do prazo para adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural, que é chamado Refis Rural. A data limite vai de 28 de fevereiro para 30 de abril. A Comissão Mista aprovou hoje a medida que permite aí o parcelamento e o desconto de dívidas de produtores rurais com o Fundo Rural, que é uma contribuição social de 2% sobre a receita bruta deles. Agora a matéria vai para a votação no plenário da Câmara e do Senado. Ainda da discussão de projetos, hoje teve aqui na Câmara a posse do suplente do ex-deputado federal Paulo Maluf, que foi afastado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque Maluf está preso em Brasília desde dezembro por lavagem de dinheiro. O agora deputado federal, Jundiabe, do PSDB, também tem problemas na justiça. Ele já foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa, um caso de quando foi prefeito em Mogi das Cruzes, em São Paulo. O advogado Diabe, Marcelo Espanha, divulgou uma nota afirmando que a condenação não transitou em julgado e que a ficha dele está limpa por decisão do Tribunal Superior Eleitoral em 2014. Mas ainda existem outros processos de improbidade referentes ao mesmo mandato de prefeito que estão rolando na Justiça de São Paulo. Sobre isso, a defesa afirmou que são denúncias infundadas. Já que nos bastidores, quem se reuniu foi a Executiva Nacional do PMDB, agora MDB,
Foi decidido como será repartido o Fundo Eleitoral da Legenda para deputados federais, que vão receber R$ 1,5 milhão de reais cada, e para senadores, que contarão com R$ 2 milhões de reais. Para os cargos do Executivo, o senador Romero Jucá, que é presidente do partido, afirmou que ainda não se sabe o tamanho do fundo nem quantos candidatos vão ser lançados. Inclusive, disse que não se sabe se vai sair uma candidatura aí à presidência da República. Já na presidência do MDB, já se sabe que Jucá vai continuar por mais um ano. Os mandatos da direção nacional foram renovados aí por esse período de um ano. É com vocês, Lucio.
Muito obrigada, Sumaia.
O ministro da Fazenda disse hoje que o Congresso é soberano para definir pautas de votação.
Após críticas dos presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os projetos que estão na lista do governo como prioridade para o Congresso foram selecionados junto com os líderes parlamentares e que o Congresso é soberano para pautar o que achar necessário.
A nossa visão, juntamente com líderes parlamentares que participaram também da reunião, na nossa visão de quais são os projetos mais importantes. Mas, evidentemente, que o Congresso é soberano e compete aos presidentes das casas definir a pauta de cada um.
Depois que a reforma da Previdência saiu da pauta, o governo propôs 15 medidas para a análise de senadores e deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, rebateu e chamou de café velho e frio a lista de propostas do governo.
Os pontos estão antigos, são importantes, já estão dados, e não dá para, porque o governo quer tirar a Previdência da frente, se criar uma outra pauta. Vamos pensar com calma.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, também reagiu e voltou a dizer nesta quarta-feira que os parlamentares é que fazem a pauta do Congresso.
Eu defendo a harmonia entre os poderes, mas sou muito firme na defesa do poder que eu presido. Então, ninguém vai pensar que isso aqui é puxadinho de qualquer outro poder.
Das 15 medidas contidas no Plano B do governo, pelo menos 11 tramitam no Congresso. Entre elas estão a mudança nas leis de licitações e de responsabilidade fiscal, a regulamentação do teto do funcionalismo público, a privatização da Eletrobras e a desoneração das folhas de pagamento. E uma agenda comum para as duas casas se refere à pauta de segurança pública, o que inclui o enrijecimento das leis penais e também o combate ao crime organizado. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
E o ministro da Fazenda diz também que o governo pode conceder um empréstimo de R$ 1 bilhão para o Rio de Janeiro.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo está trabalhando para garantir um novo empréstimo ao estado do Rio de Janeiro de cerca de R$ 1 bilhão vindos dos royalties do petróleo. Meirelles deixou claro que ainda não há um pedido oficial dos recursos e que essa solicitação tem de vir das Forças Armadas, que é quem está no comando da segurança do Rio no momento.
Até o momento não há nenhum pedido específico de recursos adicionais. O Rio de Janeiro vai continuar cumprindo com as suas despesas normais de pagamento dos policiais, etc. Isso continua normalmente. Agora, o general Braga Neto, que está administrando agora, é o interventor para a segurança do Rio de Janeiro, é aquele sim que está diretamente envolvido e que pode avaliar.
Meirelles afirmou que há verbas disponíveis dentro do orçamento para as ações das Forças Armadas e lembrou que um outro empréstimo de quase R$ 3 bilhões já foi concedido ao Rio no fim do ano passado, antes mesmo da intervenção, para ajudar na recuperação financeira do Estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Supremo Tribunal Federal deve julgar em março a última ação sobre acordo entre bancos e poupadores. Pelas estimativas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, cerca de 3 milhões de pessoas podem ser beneficiadas.
O Supremo Tribunal Federal deve julgar em março a última ação envolvendo o acordo financeiro entre poupadores e bancos, para encerrar os processos na Justiça que tratam de perdas financeiras causadas por planos econômicos das décadas de 1980 e 90. O acordo foi assinado no fim do ano passado entre a Advocacia Geral da União, representantes de bancos e associações de defesa do consumidor. Apesar de ter sido homologada na última semana pelo ministro Ricardo Lewandowski, a decisão precisa ser julgada pelo plenário por se tratar de uma ação constitucional. O acordo vale para quem ingressou com a ação na Justiça e prevê pagamento à vista para poupadores que tenham até R$5.000 a receber. Já os que têm saldo entre 5 e 10 mil serão pagos em 3 parcelas, uma à vista e 2 semestrais. A partir de R$10.000, o pagamento será feito em uma parcela à vista e 4 semestrais. A correção para os pagamentos semestrais será feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O acordo trata da correção de aplicações na poupança durante a entrada em vigor dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2. Pelas estimativas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, cerca de 3 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Você vai ficar agora com as notícias da sua região. Daqui a pouquinho, nós vamos voltar com História Hoje. Vamos falar também com relação à distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Daqui a pouco.
Voltamos a apresentar Repórter Nacional.
Os destaques até agora foram: Supremo Tribunal Federal deve julgar em março última ação sobre acordo entre bancos e poupadores. Brasil e Colômbia discutem imigração de venezuelanos. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de ações relacionadas ao novo Código Florestal. E mais, ministro anuncia primeiras medidas após decreto de emergência social em Roraima. A Batalha de Verdun é o assunto do História Hoje.
Fevereiro de 1916. Começa a Batalha de Verdun, um dos mais longos e devastadores combates da Primeira Guerra Mundial. Alemães e franceses se enfrentaram violentamente numa curva do rio Mois, próximo a um terminal ferroviário tomado pelos alemães. A batalha no leste da França foi a imagem cristalizada de uma guerra sem sentido, tanto do ponto de vista estratégico-militar como político. Por um ano e meio, o rugido de artilharia era ouvido na Europa. Mas o começo da ofensiva alemã, chamada de Operação Julgamento, foi no dia 21 de fevereiro de 1916. A princípio, os alemães estavam programados para 10 dias antes, mas o mau tempo obrigou os alemães a adiá-los. Os bombardeios foram curtos e sistematizados. Uma tempestade de aço, um horror nunca visto pelo mundo até então. 9 horas intermináveis de disparos de armas de vários calibres. Apenas 3 divisões gaulesas defendiam a fortaleza atacada por uma força desproporcional de 10 divisões armadas até os dentes enviadas por von Falkenhayn. Sob o comando de Philippe Pétain, a resistência francesa surpreendeu heroicamente, não apenas impedindo o avanço alemão, como também igualando o número de baixas, apesar da enorme desvantagem numérica. A guerra de trincheiras banhou de sangue o campo de batalha, com milhares de corpos espalhados pelo chão. Além dos confrontos corpo a corpo, os alemães utilizaram bombas de gases tóxicos. Além de um empate militar que custou caro, uma tragédia humana sem precedentes, a Batalha de Verdun ainda é uma cicatriz que separa franceses e alemães. Ela se notabilizou também pela famosa frase "não passarão", dita por um general francês. Alguns atribuem a Robert Neville, outros a Pétain. Depois apareceu em cartazes de propaganda. Na França, a Batalha de Verdun é celebrada como uma vitória nacional, principalmente por ter contribuído para definir o resultado da Primeira Guerra Mundial. História Hoje, apresentação de Wilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo.
A qualidade e a distribuição dos recursos hídricos do Brasil serão discutidas no 8º Fórum Mundial da Água, que será realizado no próximo mês, aqui em Brasília.
Cada brasileiro consome, em média, 154 litros de água por dia, o que representa quase 80 garrafas PET de 2 litros. O número é 40% maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E em alguns estados, essa diferença chega a 130%. Um morador do Rio de Janeiro, por exemplo, consome, em média, 254 litros diariamente, sendo que a recomendação da OMS é de 110 litros para atender às necessidades de consumo e higiene. Os dados por estado são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério das Cidades. O professor Paulo Canedo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que quase metade da água no estado se perde por causa de tubulações com problemas. Ele acrescenta que, devido à infraestrutura precária nos encanamentos e ao desperdício, quem vive em morros fica mais prejudicado.
A água não chega adequadamente, ou na quantidade que deve chegar, porque falta pressão na linha. E falta pressão na linha porque vaza no meio do caminho. Então, ao corrigir os problemas de vazamentos, de consertar os canos, nós faremos com que a água passe a chegar mais a miúde, portanto, mais adequadamente, nos pontos mais elevados, satisfazendo assim a carência de populações mais fragilizadas socialmente.
E em se tratando de um recurso finito, quando uns consomem demais, falta para outros. Enquanto no estado fluminense o consumo é exagerado, em Alagoas falta água. Um morador alagoano gasta, em média, 98 litros por dia. O coordenador no estado da Articulação Semiárido Brasileiro, Manuel Euclides dos Santos, explica que a região enfrenta há muitos anos a estiagem e que a pouca água que tem é contaminada e mal distribuída.
Boa parte da periferia está mal abastecida d'água, paga e não chega. Então, o consumo termina sendo bastante limitado por conta de que a água é mal distribuída. Você pega na região também da Zona da Cana, onde o pessoal hoje tem uma situação que tem uma quantidade de água bem mais abundante, mas o que é que acontece? A poluição dessas águas, desse manancial com os venenos que é utilizado pelo agronegócio, termina deixando a população sem acesso à água.
A qualidade e a distribuição dos recursos hídricos são apontados como desafios pela Agência Nacional de Águas. E o órgão chama ainda mais atenção para o uso racional, porque, de acordo com o Atlas do Abastecimento Urbano, a demanda do país, em média, será de 630 mil litros de água por segundo em 2025, um aumento de quase 10% em relação ao registrado em 2015. De acordo com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Pedro Roberto Jacobi, a solução para evitar o desperdício é melhorar a infraestrutura, trocando tubulações e evitando vazamentos. E, principalmente, conscientizando a população.
Quanto mais se abordam esses temas nas escolas e com as crianças de menor idade possível, elas terão cada vez uma percepção maior do seu papel para consumir os recursos naturais de uma outra maneira, não de uma maneira predatória, não de uma maneira descuidada.
De acordo com a Agência Nacional de Águas, em regiões metropolitanas, o desafio do abastecimento é ainda maior, porque geralmente os sistemas hídricos abastecem várias cidades de forma simultânea e interligada. Dessa maneira, a recomendação da agência para as companhias estaduais é planejar e investir em infraestrutura hídrica. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Horário de Brasília, 6h32.
O tempo em todo o Brasil.
Previsão para amanhã de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro-oeste. Mínima de 16 e máxima de 32 graus.
Região norte com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Roraima, o tempo fica nublado. Mínima de 19 e máxima de 35 graus.
Para o nordeste, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas na Bahia. Mínima de 16 e máxima de 36 graus.
Sul do país com tempo parcialmente nublado na quinta-feira. Mínima de 9 e máxima de 34 graus.
A previsão para o sudeste é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Já no Espírito Santo, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 13 e máxima de 35 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Este mês é celebrado o Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância. A data foi instituída em 2001, em Luxemburgo. O Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância é promovido pela Confederação Internacional de Pais e Crianças com Câncer. A confederação é formada por 132 organizações e 78 países. Priscila Mazenotti entrevistou o médico Gustavo Gomes, que fala sobre o assunto.
E sobre esse assunto, quem conversa com a gente é o Dr. Gustavo Gomes, que é médico nuclear, pioneiro em medicina nuclear aqui no Centro-Oeste. Dr. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Nacional.
Obrigado, Priscila. Eu agradeço a oportunidade.
O senhor pode começar explicando para a gente quais são os tipos de tumores mais comuns nas crianças?
Priscila, o câncer infantil é uma situação de saúde que chama bastante atenção por ser a primeira causa de morte por doença nas crianças. Né, na faixa etária que vai de 1 até 19 anos. A gente sabe que são feitos cerca de 300 mil diagnósticos de câncer infantil por ano no mundo. Na estatística do INCA aqui no Brasil, coloca que existiram aproximadamente 13 mil novos casos de câncer infantil no Brasil só no ano passado, em 2017. Então, realmente é uma situação que chama muita atenção. Dentre os tipos mais comuns, a gente tem as leucemias, que são câncer específico dos glóbulos brancos, das células de defesa do sangue, e os linfomas, que acometem o sistema linfático. E existem também uma série de outros tumores sólidos que são bastante prevalentes nas crianças, como tumores, né, de sistema nervoso central, o neuroblastoma, que é um tumor específico do sistema nervoso periférico da criança, um tipo de tumor renal na criança. E além desses, Priscila, a gente tem alguns tumores ósseos, como o osteosarcoma, o sarcoma de Ewing, e também tumores de partes moles, que são aí os sarcomas. Acredito que esses seriam aí os tumores mais prevalentes, mais incidentes nessa faixa etária.
Pois é, doutora, a gente sabe que em qualquer doença, o diagnóstico rápido, ele é fundamental no tratamento. Mas no caso do câncer, mais especificamente no câncer em crianças, o que tem sido feito hoje para diagnosticar tipos de câncer em crianças logo no início, na sua fase mais precoce?
Perfeito. Acho que a sua pergunta é muito pertinente, Priscila. O que a gente observa aí ao longo dos últimos anos é, de fato, um grande progresso, tanto no diagnóstico quanto no tratamento do câncer infantil. E isso tem sido responsável aí por um ganho muito importante no percentual de cura desses pacientes. Hoje a gente sabe que mais de 80% dos pacientes que têm o diagnóstico de um câncer infantil, eles acabam sendo curados, né? E aí, nesse contexto do diagnóstico precoce, existem diversos exames que podem ser realizados, né? Sem dúvida nenhuma, o principal exame acaba sendo o exame físico, que é o exame de triagem, onde um pediatra mesmo, através de alguns sintomas ou sinais da criança, vai prosseguir com uma investigação através de exames. Mas a gente tem hoje alguns exames que conseguem, de fato, diagnosticar tumores muito precocemente. E é exatamente nesse contexto que entra a medicina nuclear, né? A medicina nuclear é uma especialidade médica que é capaz de fazer diagnósticos e tratamentos utilizando pequenas quantidades de material radioativo. E a medicina nuclear, no quesito diagnóstico, tem tanto a cintilografia, que é o exame mais convencional, quanto o PET scan, que são exames que trabalham muito com o funcionamento, metabolismo dos órgãos. Então, dependendo do material radioativo, uma pequena quantidade de material radioativo que você oferece para o paciente, você já consegue identificar ali muito precocemente uma alteração metabólica, e isso pode ser indicativo realmente de
um tumor.
Esse foi o Dr. Gustavo Gomes, que é médico nuclear e conversou com a gente aqui da Rádio Nacional sobre o tratamento contra o câncer infantil. Dr. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui na rádio.
Obrigado, Priscila, eu te agradeço.
Relator da privatização da Eletrobras quer alterar projeto na Câmara. A previsão é de que a proposta seja votada em abril.
O projeto de lei de privatização da Eletrobras, enviado pelo governo, deve sofrer alterações na Câmara. O relator da matéria, o deputado José Carlos Aleluia, do Democratas, informou que vai incluir no texto a criação de uma agência para a revitalização do Rio São Francisco e ainda manter o CEPEL, Centro de Pesquisa em Energia Elétrica. Segundo o deputado Aleluia, a nova agência proposta vai usar os recursos da energia elétrica para a revitalização do Rio São Francisco. O relator acredita que os recursos destinados ao rio pelo projeto original acabariam contingenciados.
Da forma que o governo propôs, o recurso ia parar dentro do orçamento da União, ia ser contingenciado, não ia aparecer em nada. E no projeto nós vamos deixar com muita força a criação de uma agência capaz de retomar o rio, de fazer com que o rio seja revitalizado.
O Rio São Francisco é responsável pela geração de energia através de hidrelétricas e sofre com a redução da vazão e assoreamentos. Outra alteração proposta pelo relator é a manutenção do Centro de Pesquisa em Energia Elétrica, que é ligado à Eletrobras. O deputado José Carlos Aleluia vai propor manter as pesquisas, mas desvincular o CEPEL da empresa.
O que estava proposto no projeto acabaria o CEPEL. O Brasil não pode deixar de ter um grande centro de pesquisa tecnológica na área de energia elétrica.
A comissão especial para debater a privatização da Eletrobras aguarda a indicação dos membros pelos partidos para ser instalada. A previsão do relator é que o projeto seja aprovado na primeira quinzena de abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Você vai ficar agora com as notícias da sua região. Daqui a pouquinho, vamos trazer os destaques da TV Brasil com Pedro Pontes. Vamos falar da Agência Brasil. Hoje também vamos falar de esporte. Hoje tem jornada esportiva. Tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho em rede com o Brasil.
Voltamos a apresentar a Repórter Nacional.
Você sintonizado no Repórter Nacional, os destaques até agora foram: a qualidade e a distribuição dos recursos hídricos do Brasil serão discutidos no 8º Fórum Mundial da Água. Relator da privatização da Eletrobras quer alterar projeto na Câmara. A previsão é de que a proposta seja votada em abril. Este mês é celebrado o Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância. A data foi instituída em 2001, em Luxemburgo. Nós vamos trazer agora, às 6 horas e 46 minutos, os destaques da TV Brasil com Pedro Pontes. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Luciano. Boa noite a você ligado no Repórter Nacional. Daqui a pouco, em novo horário, às 8 da noite, vamos falar no Repórter Brasil da varredura no presídio de Japeri, na Baixada Fluminense, no Rio, que contou com quase 400 agentes e militares. A Polícia Federal prendeu hoje 10 pessoas em São Paulo que fazem parte de um grupo que recebia drogas e armas do PCC e fazia distribuição em outras cidades do estado. O Wesley Batista, do grupo JIF, foi solto hoje de madrugada depois de decisão do Supremo Tribunal Federal. Wesley estava preso desde setembro do ano passado, junto com o irmão Joesley, que continuará no presídio por conta de outro processo. O Brasil despenca no ranking internacional de corrupção. O país perdeu 17 posições entre as 180 nações pesquisadas pela Transparência Internacional. Mais de 20 cidades de Mato Grosso do Sul estão em situação de emergência pelos estragos provocados pela chuva. E na França, o governo apresenta um projeto de lei que endurece as regras sobre imigração e asilo. A proposta provoca uma onda de críticas e ameaça até a grande maioria parlamentar do presidente Emmanuel Macron. Essas e outras notícias, às 8 da noite, pelo horário de Brasília, você confere no Repórter Brasil. Nós estamos em HD para todo o país, no canal 531 da Operadora Net. Ou ainda, acesse e acompanhe ao vivo pelo Facebook, de onde quiser. Da redação da TV Brasil, Pedro Pontes para o Repórter Nacional.
Agora vamos trazer o destaque da Agência Brasil. O país registra 164 mortes por febre amarela desde julho. A informação é da repórter Sabrina Kreid. Entre 1º de julho de 2017 e 20 de fevereiro deste ano, foram confirmados 545 casos de febre amarela no país, com 164 óbitos. Ao todo, foram notificados 1.773 casos suspeitos. Você tem essa informação completa na Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.abc.com.br. Horário de Brasília, 6h48.
Esportes.
Agora os destaques do esporte com Jorge Vanburg. Boa noite para você, Vanburg.
Boa noite, América. Muito boa noite, Luciano Barroso, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Bem, hoje à noite a grande atração é a Copa Libertadores e também a Recopa, né? Aliás, são duas atrações. Lá na Bolívia, o Vasco joga contra o Jorge Wilstermann, precisando apenas de um empate ou podendo até perder por diferença de 3 gols para se classificar para a fase de grupos da Libertadores, porque venceu em São Januário na semana passada por 4-0. Portanto, a situação do Vasco é confortável, mas há um certo temor em relação à altitude, já que o jogo será disputado na cidade de Sucre, no altiplano boliviano, e são 2.810 metros de altitude. O Vasco levou até cilindros de oxigênio para caso de algum jogador sentir os efeitos da altitude. Enfim, o jogo é decisivo e o Vasco tem toda a vantagem para se classificar para a próxima fase da Libertadores, em que ele terá como adversários o Cruzeiro, a Universidade do Chile e o Racing da Argentina. E já pela Libertadores também jogaram Santa Fé e Santiago Wanderers ontem, e o Santa Fé ganhou por 3-0 e assim se classificou para a fase de grupos e vai entrar no grupo do Flamengo. O Santa Fé já tinha vencido o jogo de ida, portanto tinha vantagem e confirmou essa vantagem na noite de ontem. Eu repito, 3-0. Jogam ainda hoje Nacional e Banfield da Argentina, Nacional do Uruguai e Banfield da Argentina, sendo que no primeiro jogo houve empate de 2-2. E nós teremos ainda o jogo entre, esse vai ser amanhã, Guarani do Paraguai e Júnior da Colômbia, sendo que no primeiro jogo a vantagem foi do Júnior, que venceu em casa por 1-0, portanto poderá empatar para se classificar. Esses são os detalhes da Libertadores. Em Porto Alegre, noite gremista hoje. É o que se espera, né? Porque o Grêmio vai enfrentar o Independiente, que é um grande time, tão ou mais copeiro do que o Grêmio, como se diz na gíria do futebol, por ter muitas participações e muitas vitórias em copas, nas mais diferentes copas aqui da América do Sul. E o jogo vale pela Recopa. O que é a Recopa? Recopa é um troféu disputado entre o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana do ano anterior. O Grêmio foi campeão da Libertadores e o Independiente foi campeão da Copa Sul-Americana. Portanto, eles vão disputar agora quem é o melhor dos dois nesse jogo lá em Porto Alegre, que também começa às 21 horas e 45 minutos, horário também conhecido como 15 para as 10 da noite. E ainda sobre futebol, agora o futebol carioca, né? Hoje nós temos rodada do futebol carioca. É já o segundo turno, a Taça Rio, e já tivemos um jogo, Fluminense 4, Bangu 0. Esse jogo foi no campo do Bangu. Agora, pelos comentários dos nossos companheiros da equipe de esporte da Rádio Nacional, o Fluminense teve uma preciosa ajuda da arbitragem com expulsão de jogador do Bangu, etc. e tal. Mas, enfim, o Fluminense ganhou 4-0 e isso é o que interessa. Campeonato Paulista, nós teremos também hoje à noite o jogo entre Ituano e São Paulo. Esse jogo é um jogo importante para o São Paulo, que não vem bem no campeonato, perdeu a última partida e o técnico Dorival Júnior está balançando. O jogo é no campo do Ituano, no estádio Novelli Júnior, lá em Itu. E também teremos hoje à noite, voltando ao Campeonato Carioca, o jogo entre Flamengo e Madureira, que é exemplo de Jorge Wilstermann e Vasco, será transmitido pela Nacional. Portanto, dois jogos hoje na transmissão da Rede Nacional de Rádio, Flamengo e Madureira, que começa daqui a pouco, às 19h30, e o Vasco e o Jorge Wilstermann e Vasco, às 19h10. Esses os destaques do esporte na noite de hoje, meu caro Luciano Barroso.
Obrigado.
Até América amanhã. Mello, até boa noite. Amanhã. Até amanhã.
Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
A FIFA foi criada em 1904, mas só 26 anos depois é que conseguiu realizar a primeira Copa do Mundo. Antes, o torneio olímpico de futebol era o único evento intercontinental. O Uruguai venceu os dois últimos, de 24 e 28. Candidatou-se para sediar a primeira Copa e acabou ganhando a indicação. Em 28, decidiu o título olímpico ganhando da Argentina, que acabou sendo a sua adversária na final da Copa. O Uruguai ganhou por 4 a 2. No primeiro tempo, o jogo foi disputado com uma bola de fabricação argentina e terminou com a vantagem dos argentinos por 2 a 1. No segundo tempo, com uma bola de fabricação uruguaia, os uruguaios marcaram mais 3 gols e ganharam o jogo e a Copa por 4 a 2. Foi uma Copa sem um empate sequer. Representado por uma seleção carioca, o Brasil estreou perdendo para a Iugoslávia por 2 a 1. E este jogo foi decisivo, porque a Bolívia era a mais fraca do grupo e apenas o primeiro colocado se classificava para as semifinais. Quando a Iugoslávia derrotou a Bolívia por 4 a 0, garantiu a vaga. E os brasileiros já entraram eliminados contra a Bolívia. Uma vitória também por 4 a 0 encerrou a participação brasileira na Copa de 30. Hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro, faltam 113 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro não é agenda eleitoral, diz porta-voz da Presidência da República.
Após críticas de que o presidente Michel Temer teria interesses eleitorais ao determinar a intervenção federal no Rio de Janeiro, o governo rebateu e garantiu que a agenda eleitoral não foi a causa da decisão. Segundo o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, Temer não se influenciou por nenhum outro fator a não ser atender a uma demanda da sociedade. A declaração foi feita após ser publicada uma entrevista com o marqueteiro do presidente, Elcinho Mouco, onde o profissional diz que a intervenção alavancou uma suposta candidatura de Temer à reeleição. Sobre o assunto, o porta-voz criticou.
Assessores ou colaboradores que expressem ideias ou avaliações sobre essa matéria não falam nem têm autorização para falar em nome do presidente da República. O governo seguirá sua trajetória sem pautar-se pela busca do aplauso fácil, mas na rota firme das decisões corajosas que buscam enfrentar e resolver os dramas verdadeiros de nossa nação, sem nenhuma significação eleitoral.
Em nota, o marqueteiro Elcinho Mouco explicou que não falou em nome do governo. Disse que foi decisão do jornalista Bernardo Melo Franco, do jornal O Globo, atribuir a opinião ao Palácio do Planalto e não a Elcinho, como deveria ser feito. O marqueteiro ainda afirmou que a leitura da coluna deixa claro o quanto Elcinho gostaria que Temer fosse candidato e completou dizendo que o MDBista nunca o autorizou a fazer qualquer movimento de natureza eleitoral. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
O ministro interino do Trabalho, Elton Yomura, vai continuar no cargo até o fim de março. A decisão foi do presidente Michel Temer após reunião com o presidente do PTB, Roberto Jefferson, o líder do partido na Câmara, Jovair Arantes, e a deputada Cristiane Brasil.
No Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde lançou nesta quarta-feira a campanha O Macaco não é só vítima, mas um grande aliado do combate à febre amarela.
Não só humanos estão sendo vítimas da febre amarela no Rio de Janeiro, mas também os macacos, que apesar de constantes reportagens e campanhas dos órgãos públicos de conscientização, continuam sendo mortos com requintes de crueldades. Novamente, para chamar a atenção para este crime, a Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde retomou a campanha o macaco não é só vítima, mas um grande aliado no combate à febre amarela. De acordo com a subsecretária de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses da Secretaria, Márcia Rolim, o objetivo é conscientizar a população carioca sobre o perigo que a cidade corre se a matança dos macacos continuar. Segundo ela, mais de 300 animais mortos foram examinados e metade tinha sinais de violência.
O macaco, ele é vítima. Ele não é culpado pela transmissão do vírus da febre amarela para o homem. E muito pelo contrário, os macacos, os micos, eles nos protegem, porque eles ficam doentes antes do homem estar doente. Então eles nos avisam.
A campanha conta com placas, cartazes e folhetos para serem distribuídos à população e afixados em parques e trilhas da cidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
O abono salarial do PIS começa a ser pago a partir de amanhã para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. O abono pode chegar ao valor de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 954. Os recursos do PASEP serão liberados para servidores com número final de matrícula 6 e 7. Nesta etapa, 3.740.000 trabalhadores vão receber o PIS. Quem não sacar até o prazo final, em 29 de junho, perderá o dinheiro.
Você conferiu aqui no Repórter Nacional.
Supremo Tribunal Federal deve julgar em março última ação sobre acordo entre bancos e poupadores.
Brasil e Colômbia discutem imigração de venezuelanos. Repórter Nacional.
Trabalhos técnicos de Jaime Batista.
O Repórter Nacional é uma produção do jornalismo da Rádio Nacional.
A próxima edição é amanhã, às 7 horas.
Vem aí, a Voz do Brasil.
Boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã.